Caros presentes, após uma longa discussão forense dos factos que o Ministério Público traz na sua dota acusação contra o arguido Vitorino Samuel, com a devida vênia e com referência aos factos discutidos ao longo das audiências de discussão e julgamento destinadas à produção de provas para este magno tribunal melhor perceber e posteriormente decidir, fazendo justiça sobre os presentes autos, a defesa do arguido Vitorino Samuel passa a apresentar as suas alegações nos termos do artigo 404 do Código Penal. Bem, Vitorino Samuel, com mais sinais de identificação nos autos, vem acusado pelo Ministério Público na prática de dois crimes, sendo um crime de peculato, de forma continuada, praticada e punível pelos artigos 313, 437, 421, número 5, e 55, número 3, todo do Código Penal já revogado. E um crime de construção praticado pelo artigo, ou nos termos do artigo 314, igualmente do Código Penal já revogado. Assim sendo, para não excedermos o pouco tempo que temos para apresentarmos as nossas alegações, que são uma hora, vamos tentar resumir, então vamos nos cingir naqueles artigos da dota acusação do Ministério Público e, sobretudo, que fazem referência simplesmente aos factos relacionados com o arguido Vitorino Samuel. A redação dos artigos tipificados, quer no Código Penal já revogado, quer no vigente, sobre o crime de peculato, não difere. Eles até convergem, disse muito bem a digna representante do Ministério Público, que segundo o Código Penal angolano, comete o crime de peculato o funcionário público que ilicitamente se apropriar em proveito próprio ou alheio de dinheiro ou coisa móvel que lhe não pertence e lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou a que tenha acesso por virtude do seu cargo ou das suas funções e punido nos termos da referida lei. Bem, nós conseguimos aqui provar, ao longo das audiências que antecederam esta, que o senhor Vitorino Samuel foi, no período de 2011 a 2017, chefe de departamento de inspeção. E mais um dado diferente trouxe aqui nas suas alegações do Ministério Público, quando então disse que, sobre o valor da transladação dos cadáveres, quem recebia era o arguido Ieia. Bem, nós notamos aqui uma diferença, porquê? Porque no período em que o senhor Vitorino era chefe de inspeção, o arguido Ieia era diretor municipal da saúde. Logo, nunca trabalharam juntos. Porque tão logo o senhor Ieia tomou conta do departamento de inspeção, o senhor Vitorino foi exonerado e nem sequer ficou naquele departamento. Bem, são factos que, sobre a transferência dos valores, que se faz referência da conta emolumento, pensamos nós que o Ministério Público não desempenhou bem o seu papel. Por quê? Porque o Ministério Público, sendo detentor da ação penal, na fase de instrução preparatória, tão logo tomou contacto com a denúncia, poderia despoletar mecanismos próprios e ordenar diligências suficientes para se descobrir a verdade. Quais são as diligências? Não é possível que nesta fase, ou naquela da instrução preparatória, o ex-diretor Franco Kazembo Mufinda aparece nos autos como declarante e deixa de ser arrolado como arguído. Estamos a falar de indivíduo que, na altura, era assinante da conta. Não é possível que o arguído Vitorino Samuel faça a transferência de uma conta em que ele não é assinante. Bem, estamos aqui com dúvidas porque de 2011 a 2017, foi diretora do Gabinete Provincial da Saúde a senhora Rebeca Kangombe. Esta, depois de ser exonerada, passou a ser diretora do senhor Franco Mufinda. Dali que, de 2011 a 2017, eram assinantes da conta a dona Rebeca Kangombe, o senhor Gaspar Cardoso e uma senhora conhecida de Dionisa. Estes assinantes daquela conta poderiam ser chamados na fase de instrução preparatória e serem ouvidos. Por quê? Porque ouvimos aqui ao longo deste processo que apenas na conta foi encontrado, através do extrato, nessa conta emolumento, um valor de 160 mil kwanzas. Mas este valor, estamos a falar do período de 2017 a 2018. Dali que o senhor Vitorino Samuel já não era chefe de departamento. Estes 62 milhões, 900 e tal, 500 mil kwanzas que faz referência aqui, foi transferido em que período? De 2017 a 2018? Ou de 2011 a 2017? Se foi de 2011 a 2017, o senhor não era assinante da conta. não tinha competências nem possibilidade de transferir qualquer valor desta conta. Onde é que andam os assinantes? Onde é que andam os ex-diretores? Ali fica a nossa dúvida. Logo pensamos nós que esse tribunal vai poder então decidir e, na verdade, com base aos factos que foram aqui arrolados. Bem, pensamos nós também que sobre a assinatura do interrogatório na fase de instrução preparatória, e vamos mesmo esclarecer isso, disse muito bem, digna representante do Ministério Público, que o arguido Vitorino Samuel assinou os autos com seu mandatário. Não é o mandatário que está aqui a lhe representar. É um facto que, posteriormente, se calhar, nas próximas fases, como teremos a decisão, nós poderemos nos pronunciar. Bem, em suma, para a defesa do Sr. Vitorino Samuel, são essas alegações que nós vamos procurar aqui trazer. Por quê? Porque notamos muitas incongruências na instrução deste processo. Pessoas tão importantes que poderiam ser trazidas aqui, poderiam ser ouvidas na fase de instrução preparatória do processo, não foram tidas nem achadas. Nós estamos a falar de construção, extorquir dinheiro. Nenhum dos declarantes aqui, ou testemunha, disse em pleno tribunal que entregou no dia Y, dia X, um valor ao senhor Vitorino, porque foi à sua farmácia, pediu dinheiro e entregou. Mas sim, ficou aqui dito pelo declarante, Franco Azebo Mufinda, que recebeu alguém da Inspeção Nacional que vinha fazer vistoria, e esta pessoa é que foi acompanhada com o senhor Vitorino em diversas farmácias nesta cidade. E esta pessoa é quem cobrou o valor de 15 mil kwanzas. Não foi o senhor Vitorino. Simplesmente o senhor Vitorino, na altura, na qualidade de chefe de departamento de inspeção da saúde pública no Namibe, acompanhou esta entidade até as farmácias. Bem, se o senhor Vitorino disse esses factos lá na instrução preparatória, seria muito bem da competência do Ministério Público ordenar diligências oficiais do Ministério da Saúde no sentido de se pronunciar sobre a vinda deste camarada. Quando é que o Ministério da Saúde mandou um indivíduo da Inspeção Nacional para inspecionar as farmácias cá no Namibe e se teve orientação superior não de cobrar este valor? E não pode ser imputada esta responsabilidade ao senhor Vitorino, alegando agora que este foi as farmácias que cobrou dinheiro. Isso não é verdade, porque ficou muito bem dito aqui. Bem, disse ainda o Sr. Franco Mussina nas suas declarações aqui em tribunal que tudo quanto aconteceu naquele gabinete provincial, ele, enquanto diretor, tomou conhecimento, é claro, para a trasladação dos cadáveres, como no ano de 2006 o Ministério da Saúde deixou de mandar formol para a província do Namibe, pensou que em várias províncias. Dali que, por estratégia do departamento, os valores sobre translação de cadáveres eram entregues em mão no departamento para a compra de formol, mas ele tinha conhecimento e o restante era encaminhado para a contabilidade. A contabilidade fazia depósito na referida conta. Bem, se um diretor provincial consegue aparecer em tribunal e dizer tudo quanto aconteceu tinha conhecimento, quer valores entregue em mão para os atestados médicos, boletim de sanidade, translação de cadáveres, não vamos imputar agora a responsabilidade a um chefe de departamento que simplesmente prestava a conta e até nem sequer ficava com valores para hoje ser imputado e condenado nesse tipo de crime. E nós consultamos o processo, não encontramos nenhum extrato de conta do senhor Vitorino, nenhum extrato de conta ali a apresentar qualquer transferência. Olha, no dia X foi feita a transferência para a conta do senhor Vitorino. Quem fez a transferência? Se os assinantes da conta não foram tidos nem achados, o único assinante da conta que disse transferir os valores daquela conta para a CUT é o ex-diretor que aparece como declarante, que confirmou que antes de transferir o valor para a conta do CUT e mandar encerrar, não fez transferência para qualquer conta. Quem transferiu os valores? Transferiu de onde para onde? São dúvidas que todos nós e todos aqueles que acompanharam este processo do princípio até aqui paira nas suas mentes. Logo, vamos deixar então ao critério do meritíssimo juiz, que nós entendemos que com a vossa sapiência saberão como decidir sobre estes factos que não foram bem aclareados neste processo. Portanto, não vamos alongar, como sempre, vamos mesmo resumir, são apenas 30 minutos. Dali que pedimos justiça, mas justiça no sentido de vale a pena, né, se calhar, nos arriscarmos a defender quem cometeu, do que deixar que um inocente seja condenado. Portanto, está aqui o senhor Vitorino Samuel, é uma pessoa com um currículo, passou naquele gabinete durante aquele período todo, nunca sequer lhe foi instaurado um processo disciplinar, o seu diretor nunca recebeu denúncia de que o senhor foi à farmácia, foi ao supermercado, foi fazer inspeção e se beneficiou do valor, porque as testemunhas que aqui passaram, os declarantes, ninguém apontou dedo, ninguém disse nada sobre esses factos. Então, portanto, pensamos nós que é alguém que não pode ser condenado nesses termos, porque tem um currículo limpo enquanto passou naquele departamento. Por outra, pensamos nós que os valores que o Ministério Público foi fazendo referência sobre as transferências, e nós fomos apontando minuciosamente, não passam dos 2 milhões. Não passam dos 2 milhões. Se porventura for uma questão de dúvida, nós podemos, nas fases seguintes, se calhar antes da decisão, voltar a consultar os atos, e como provavelmente faremos isso, não passam dos 2 milhões. Agora, aparecer aqui 62 milhões, como foram transferidos? Ninguém sabe, o senhor não é assinado. De pouca experiência que temos de gestão bancária, ninguém consegue movimentar uma conta se não for assinado, e aquela conta tinha 3 assinaturas. Portanto, para se movimentar o valor, tinha de ser com 3 assinaturas. Se nenhum deles conseguiu confirmar que eu transferi da conta emolumento, da direção provincial, para a conta do senhor Vitorino, X no dia Y, logo não pode ser senhor imputado sobre esta responsabilidade. O que queremos dizer, não se beneficiou em nada. Prestou o seu serviço, cumprindo com as suas obrigações, seus deveres, zelando como funcionário público, portanto, o indivíduo que deve ser absolvido. Muito obrigado, meritíssimo juiz, é tudo quanto temos para dizer.